Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou mais um produto, uma iniciativa dela aí para facilitar a vida de quem vai ao supermercado, dessa vez um carrinho aí, que é um carrinho inteligente. Quem acompanha aqui o podcast já conhece a Amazon Go, que é a loja dela inteligente, né, que não tem frente de caixa lá. A pessoa pega o negócio da prateleira, comprado automaticamente lá da conta da Amazon da pessoa, e agora pintou esse carrinho que é o Dash Cart. Ele tem uma tela sensível ao toque lá, acoplada àquela barra, né, que a pessoa usa para conseguir empurrar o carrinho, e serve para conectar a Alexa dela para pegar a lista de compras. Aí em seguida o que acontece é que conforme a pessoa vai colocando produtos no carrinho, ele reconhece automaticamente, né, a quantidade lá, qual produto também que a pessoa está colocando, e faz a cobrança lá direto na conta da Amazon da pessoa. Aí para fechar a compra e ir para casa, a pessoa tem que passar uma espécie de uma fila exclusiva, né, que é só do carrinho aí, que é o Dashcart, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, quase 20 empresas de tecnologia se juntaram a duas universidades americanas para combater a decisão do governo de cancelar uns vistos a estudantis pelo país. O que rola é que o governo americano decidiu que quem for estudar a partir de casa, né, por conta do coronavírus, está tendo visto aí de estudante cancelado e tem que ir embora aí do país em breve. Aí, em resposta a isso, tanto o MIT quanto o Harvard também abriram processos, né, para tentar reverter essa decisão aí do governo americano e está pintando apoio agora de empresas de tecnologia. Então, a Microsoft, por exemplo, o Google também, Twitter, Facebook também, né, protocolaram documentos de apoio aí às universidades para tentar reverter essa decisão do governo americano e agora esperar, né, para ver o que vai sair disso aí. E ainda sobre bastidores, o Reino Unido anunciou o banimento a partir do ano que vem da Huawei lá para a estrutura de 5G nos territórios. O governo de lá falou que as operadoras estão proibidas de comprarem coisas da Huawei a partir de janeiro do ano que vem e depois tem mais 5 anos aí para aposentar o que já está em uso. Essa notícia, por sinal, veio junto da divulgação, né, do resultado financeiro aí desse primeiro semestre da Huawei, e ela mostrou que até que tá tudo bem, aí, considerando o que está acontecendo. Ela faturou 65 bilhões de dólares na primeira metade desse ano, aumento de 13% aí, na comparação com a primeira metade do ano passado. Ela comentou também que 56% dessa grana veio da parte de consumidores, né, venda, por exemplo, de aparelhos celulares, e não de estrutura, aí, por exemplo, para as operadoras. Por outro lado, com essa decisão do Reino Unido, é bastante provável, né, que mais países tentem colocar os bloqueios comerciais aí contra a Huawei, então é bom aumentar o faturamento com o fornecimento de coisa para consumidor nos próximos trimestres. Agora, ainda sobre bastidores, a Foxconn anunciou que vai investir US$1 bilhão na Índia para expandir a operação que ela tem de fabricação de produtos e mais especificamente aí coisas para a Apple. Isso vem depois da Apple ter feito uma certa pressão para cima da Foxconn, né, para depender um pouco menos da China e da fabricação dos produtos que ela tem. E aí, em reação a isso, a Foxconn falou que em 3 anos vai investir US$1 bilhão, contratando inclusive 6 mil pessoas a mais lá nas fábricas que ela tem na Índia. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou que finalmente, né, a versão web lá do Outlook, outlook.com, vai passar a ter integração com o Google Calendário. Na verdade, o que vai acontecer é que para as contas profissionais lá do outlook.com, a pessoa consegue colocar agora integrado tanto o calendário próprio dela do Outlook, quanto também o Google Calendário, para facilitar para a pessoa ver o que ela tem nos próximos dias. Por outro lado, a Microsoft explicou também que, pelo menos por enquanto, né, isso vale só para assinantes lá do Microsoft 365 e não falou nada para essa sincronia a partir de contas pessoais. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que lançou 2 rankings específicos de podcast por país. Agora, na parte de podcast do Spotify, você consegue acessar os 200 programas, né, que são os mais escutados aqui do Brasil, os 50 episódios também, aí numa segunda lista que eles estão colocando. Tem os outros rankings também, com 50 podcasts mais escutados por temas, né, tipo artes, cinema e TV, tecnologia também e notícias. E você também tem a opção de navegar aí pelas listas de outros países para descobrir, né, programas novos em outros idiomas. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais vazamentos que pintaram aí no mundo da Samsung, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos de Android e de iOS para startups, delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer, ou melhorar também, né, o aplicativo da sua empresa para aproveitar a retomada do segundo segundo semestre. Ou se você tem uma ideia bacana também que faz tempo e que você quer tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você conversa com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio e pronto. Na hora de fechar o contrato para começar a criar seu aplicativo, a AlphaCode vai te dar 10% de desconto aqui, só por ser um ouvinte do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para criar seu app com a AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Continuando o relatório quase diário aqui de vazamentos da Samsung que eu tenho comentado, pintou mais uma vez na mão do Evan Bless fotos promocionais aí do produto novo que estão falando aí, que são as fotos do Galaxy Tab S7. Há uns dias ele tinha publicado já, pelo menos o que ele fala que é, né? Geralmente ele acerta, foto promocional de frente aí do aparelho, e agora pintou uma segunda foto aí, que mostra também os acessórios. Nessa foto dá pra ver que ele vai seguir bastante o que a gente conhece hoje já do Galaxy Tab S6, né? Então tem a stylus S Pen, tem aquele teclado destacável também com o trackpad, tem a capa na parte de trás com aquele apoio que você consegue abrir, né, pra colocar ele de pé na mesa em posição retrato, e caso você queira ver essa foto promocional, né, as duas, na verdade, publicadas aí pelo Evan Bless, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra coisa também da Samsung que vazou foram os dados aí do que falam que é o Galaxy Z Fold 2. Na verdade, essa é a segunda geração do Galaxy Fold, mas parece pelo menos que a Samsung vai adotar esse nome Z, porque fez sucesso aí o telefone dobrável menor dela, que ela lançou recentemente, que foi o Galaxy Z Flip, e é o seguinte, de acordo lá com o pessoal do site IT News. Ele tem o mesmo conjunto de câmeras que a gente conhece hoje já do Galaxy S20, então são três as câmeras principais. A principal mesmo tem 12 megapixels, tem uma ultrawide também que tem 12 megapixels e uma teleobjetiva lá que tem 64 megapixels. Eles aproveitaram também para reafirmar um rumor, né, de que a tela principal dobrável dele tem 7,7 polegadas, com a secundária com 6,23 polegadas, e disseram ainda que ele tem um processador Snapdragon 865 Plus e conectividade 5G. A expectativa do pessoal é que a Samsung ia aproveitar o evento dela de agosto, né, para anunciar já esse telefone, mas parece que não é isso, né? Tem rumores contradizendo essa informação. Tem um pessoal comentando, por exemplo, que só esse telefone vai ser anunciado em setembro, talvez possivelmente também em outubro, aí num outro evento da Samsung, então resta esperar, né, para ver o que vai acontecer com esse telefone. Agora, ainda sobre a Samsung, a Anatel homologou por aqui um carregador dela, que é tipo um berço com luz ultravioleta que serve para limpar lá o telefone e tirar germes e bactérias. A Samsung lançou esse carregador esterilizador lá fora já faz um tempo, né? Comentei por aqui lá pra março, mas não tava lançado aqui no Brasil ainda, não tinha nem plano de lançar aqui no Brasil, mas parece que agora vai, né? Como homologação da Anatel. Só é importante comentar, né, em época de coronavírus, que ele não limpa vírus de aparelho, elimina só 99% aí de algumas bactérias e outros germes, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E falando no coronavírus, a Bloomberg comentou que a Apple desistiu nesse ano de voltar ao trabalho lá direto no Apple Campus e vai seguir aí com trabalho remoto nos Estados Unidos. Eles comentaram que a Apple está avaliando também, né, outros países onde ela tem escritório, caso a caso, e se a pessoa vai poder voltar a trabalhar no escritório, tem que trabalhar de casa até o final desse ano, mas está confirmado já que nos Estados Unidos o negócio vai continuar remoto. Bom, e ainda sobre o mundo da Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica bacana aqui para você que produz textos tanto no Mac quanto no iOS, que é a atualização do aplicativo Ulysses. Esse aplicativo, que por sinal que eu uso aqui, né, para fazer o roteiro do Loop Matinal, ganhou um painel mais otimizado para você acompanhar a evolução do seu texto. Então ficou mais fácil de ver as tags, né, os comentários também, as mídias que você colocou no texto, a parte dos objetivos também, né, se você tiver um tamanho mínimo aí do texto que você estiver produzindo, tá bem mais fácil agora de acompanhar isso tudo. Ele ganhou também um recurso que é bem bacana de gramática, né, parte também do estilo lá da sua escrita, então ele sugere alterações, por exemplo, de pontuação, né, tem letra maiúscula, minúscula também, a parte gramatical aí com sinônimos e coisa desse tipo, e por aí vai, né, a parte semântica também, bem bacana, né, que pintou nesse update. Por fim, eles publicaram um vídeo também, né, que ilustra essas novidades aí que eu acabei de comentar. E para dar uma espiada nisso, ver um review bem completo também do Ulysses 20 que pintou no Mac Stories, tem dois links que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!